75, o WhatsApp da Rádio ABC, 95300-8475.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
Dom Ferreira
chegou! Finalmente um grande dia. Vai ser uma grande festa pra gente poder se reencontrar. 10 da manhã, eu tô esperando por você.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. Estreia neste sábado, às 10 da manhã. Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, encerrando esse ciclo da madrugada, início da manhã. O Leandro Lopes com o programa Leandro Lopes, aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios da ABC, um excelente programa. Seja bem-vindo, nós vamos juntos até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você nos ajuda a fazer aqui o programa. Telefones 44-35-9020, é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Aliás, no celular você, além de ligações, você também pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Também estamos no e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, pela forma tradicional, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. No Facebook, você acessa diretamente a nossa página, Semeando a Boa Nova. Ou, no Facebook Live da Rádio ABC, você acessa a Rádio ABC e daqui a pouquinho você já vai ter imagens em tempo real aqui do estúdio, no live, com imagem e som. Já está entrando, né? daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos, já está ao vivo para você aí. Todos aqueles que nos ligam e entram em contato com a gente aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita da primavera brasileira, nós estamos aqui com previsões de 23 até 25 graus, a equipe Apóstolos, na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí, e caracterizado hoje como corintiano mesmo, tá? Até com a roupa, com o logotipo do Corinthians aí. Obrigado, parabéns, viu, Marcelinho, você é um corintiano dedicado. A equipe lá na mesa de apoio, fazendo os contatos telefônicos com você aí, nós temos hoje a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Hélio Delanossi e também a Clarissa. Aqui hoje recebendo com muito carinho o nosso companheiro Edson Jesus Sardano. O Sardano vai falar para a gente de causas da violência urbana. Bom dia, Sardano. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. É muito bom recebê-lo aqui.
Bom dia, Turíbio, Clarissa, Hélio. Bom dia, ouvintes da Rádio ABC. É para mim uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sabadão, acordando cedo, vendo esse sol bonito.
Está bonito mesmo, hoje está bonito.
Eu adoro o calor, eu não vejo a hora de chegar o verão.
Tá chegando mais um pouquinho. Aliás, já tá com cara de verão. Não, né?
Já tem horário de verão, pra mim é verão.
Já tá com cara de verão.
Adoro horário de verão, o pessoal critica, fala, ah, eu adoro horário de verão. Você termina o dia e ainda tem mais um pouquinho de sol, né? Mesmo que você,
pois é,
não vá fazer muita coisa, mas parece que você ganha algumas horinhas a mais no dia. Mas vamos lá.
Sardano está com a gente aqui. O Sardano, ele é coronel da PM, da Polícia Militar de São Paulo, vereador licenciado no município de Santo André, atual secretário de Segurança, Segurança Cidadã aqui da cidade de Santo André, e também um atuantíssimo tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Santo André. E hoje está com a gente para falar de causas da violência urbana. Olha que tema espinhoso, hein, Sardano?
É uma coisa... Hoje em dia, eu acredito que seja uma das principais preocupações das pessoas. O que nós estamos vivendo no Brasil realmente é dramático. Algo tem que ser feito.
Uhum.
E olha, algo tem que ser feito, mas é importante esse programa para a gente comentar isso à luz do bom senso, à luz do espiritismo, da nossa visão cristã, porque a tendência das pessoas é olharem à luz do fígado.
Pois é.
Isso não vai resolver nada.
Todo mundo pedindo justiça, justiça.
Não estão pedindo justiça, estão pedindo justiça.
Morte, que era morte do
povo. É vingança. E a gente vê, às vezes, dentro do processo eleitoral que se aproxima, candidatos pregando mais violência para combater a violência. Então vamos combater incêndio com gasolina. As pessoas,
pois é,
têm a ingenuidade que é isso que vai resolver.
Uhum.
É uma ingenuidade, um olhar muito superficial sobre as coisas da vida. Que... As pessoas estão cometendo crimes, a violência está acontecendo por falta de firmeza, falta de dureza, falta da polícia, precisa ser mais dura, mais isso, mais aquilo. Não percebem a armadilha em que estão entrando. Então, é extremamente pertinente e importante a reflexão que nós vamos fazer aqui. Muito embora algumas pessoas, não creio que o nosso público aqui, mas algumas pessoas até acham, ah, você é muito frouxo, rapaz, não é assim não, tal. Tem gente que reclama de certas posturas, de posturas cristãs, posturas de tolerância, mas nós não estamos aqui para jogar para a plateia, né? Nós estamos aqui para difundir o juízo, né? Difundir o bom senso.
Até porque o ser humano é dotado de faculdades próprias deles, na faculdade da serenidade, do equilíbrio, das relações sociais. O homem é um ser gregário, né? Ele vive em sociedade, não tem por que tanta violência como nós estamos aí.
E nós não podemos nos igualar ao bandido, nós não podemos nos igualar a quem está, os protagonistas da violência. Se a gente acha tão ruim a violência, critica tanta violência, como é que nós vamos nos igualar para combater essa violência? Então o cara odeia, então eu vou odiá-lo também, porque assim eu vou anular esse ódio. As pessoas não percebem que vão simplesmente multiplicar o ódio. Então não é com ódio que se combate ódio, não é com violência que se combate violência, não é com um cara brava, não tem. Agora, também não é passar a mão na cabeça, não tem coisas para serem feitas.
Claro.
Tem coisas para serem feitas, com muita firmeza.
Agora, Sardano, essa era exatamente uma das perguntas que eu ia dizer para você. De acordo com a doutrina espírita, por que existe tanta violência, tanto movimento violento?
O caráter consolador da doutrina espírita é justamente remeter ao passado... boa parte, vamos dizer assim, da explicação do presente e também projetar para o futuro aquilo que você está fazendo hoje. Entendeu? Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? É, olha como é que está sendo o seu presente. Seu futuro é o espelho. É um espelho que ele olha para trás e olha para frente. Você está hoje refletindo o que você foi no passado e vai mandar o seu reflexo para adiante e vai colher no futuro aquilo que você estiver fazendo agora. Então, num primeiro momento, a gente tem que colocar na cabeça que esse mundo não é uma obra do acaso, um castigo de Deus, nada disso. Ele é a construção de uma sociedade. Você não precisa nem olhar sobre o aspecto espiritual, veja sobre o aspecto histórico. As guerras, o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, veja o que a Europa fez no século XVI, XVII, XVIII. Eles construíram ódio, construíram
segregação pura.
Sim, o tempo todo, né? Aquelas embarcações indo para a África, sequestrando, matando, separando filhos, famílias, quer dizer, nada diferente do que o nazismo fez. Nada diferente, eu não sei, assim, proporcionalmente, até pior. E agora, o que está acontecendo hoje? Essa volta, o mundo ficou pequeno, o mundo, as pessoas foram crescendo, a densidade demográfica foi aumentando, e o mundo precisa, as pessoas precisam umas das outras para sobreviver, e estão pagando a conta. Agora, essas gerações que estão criando esses problemas, principalmente na Europa, são os netos, os bisnetos dessas criaturas que foram escravizadas, dessas criaturas que foram segregadas, colonizadas de forma violenta. Isso sob o ponto de vista histórico, tranquilo, pacífico. E nós, espíritas, sabemos que essas pessoas que estão hoje sofrendo as consequências e poderiam alegar, mas isso foi lá em 1700 e tanto, eu não tenho nada a ver com isso. Aí entra a visão espírita. Tem sim, é você voltando. Foi você que estava lá pilotando o navio negreiro, foi você que foi lá empunhar a espada nas cruzadas, foi você que foi impor a força, as suas ideias, o seu poderio. Então agora está simplesmente, não é Deus se vingando ou se castigando de você. Você está vivendo as consequências de um processo pedagógico. Para quê? Para que você valorize agora a convivência, para que você olhe o seu irmão como realmente um semelhante. Então, a violência urbana, vamos dizer assim, no sentido estrito, o que nós aqui estamos vivendo lá em Santo André, ABC, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Construímos uma sociedade injusta, uma sociedade gananciosa, consumista. Não abrimos os olhos para algumas coisas que vinham acontecendo, o fenômeno das drogas. E, junto a isso tudo, está aí o resultado.
O quadro está fechado, né? Os desajustes sociais já ocorrem há muitas décadas, né? E nós não tínhamos ação nesse sentido, né? Agora estamos pagando um preço alto por isso.
Parece que está piorando. Não. O problema é que as comunicações estão mais fortes, estão mais intensas, e a população aumentou. Antes você podia ficar meio segregadinho. Você podia ficar lá na sua casa, no seu bairro, tudo, as ruas eram muito mais largas, os bairros mais distantes. Essa migração, esse movimento era diferente. Hoje não tem mais distância. Hoje você tem o bairro mais chique de São Paulo, Morumbi, no meio deles tem a segunda maior favela do estado, que é Paraisópolis. Está junto. Agora, por que começou Paraisópolis? Porque o cidadão que morava lá no Morumbi, ele precisava do empregado para servir, do jardineiro. Então, essas pessoas não podiam morar no Morumbi. Então, foram morar no Morumbi, numa área invadida, e tornou-se a favela. Então, está tudo junto e misturado.
8:11, nós queremos dar um aviso para você que está nos acompanhando. Nós já estamos com imagens no Facebook Live. Você que está nos acompanhando, você olha aqui pelas câmeras do ABC, nós já temos 3 câmeras aqui no estúdio que estão captando a nossa imagem e o som.
Ainda bem que não tem uma aqui no meu cucuruto.
Mas está dando para você ver você. Se aqui é o Edson Sardano, está aqui falando agora nesse momento, a Clarice aqui do meu lado direito e o Hélio Della Noce aqui na frente. Aqui. Muito bem, nós estamos ao vivo. Clarice, você queria falar alguma coisa, né, Clarice?
É muito interessante ouvir o Edson comentando que no passado parecia que as coisas eram melhores e agora estão piores. Mas a gente sabe, de acordo com o Espiritismo, a lei do progresso, que nada volta para trás.
Sem dúvida.
E você ter a notícia, você saber, é uma forma de progresso. Sim. Porque somente se o mal vier, para que ele possa ser discutido, comentado entre as pessoas da sociedade. Então hoje, apesar do mal aparecer mais pelos meios de comunicação, mas também é uma oportunidade das pessoas discutirem sobre isso, entender que violência, existem outras formas, não só é a violência física, mas também a violência moral. Então tudo isso faz parte de um progresso que o Espiritismo comenta. Então apesar de parecer que as coisas, o mundo está mais violento, as coisas são mais estão mais violentas, mas é ao contrário, é uma oportunidade de nós, como espíritos que temos essa chance de estarmos aqui fisicamente nesse planeta, discutirmos, discutindo, aprendendo a amar, aprendendo a compreender, aprendendo a olhar para o próximo.
Agora, Hélio, nessa linha que a Clarice está colocando, ela está fazendo uma colocação interessante, ela está dizendo assim, o espiritismo mostra, como o Edson falou agora, o Sardano falou agora, o espiritismo explica o porquê dessa violência toda aí, pela lei da causa e efeito, né? O nosso resgate, etc. Mas a Clarice colocou também a questão do progresso. O espiritismo também explica o progresso? Também é a manifestação da lei da causa e efeito?
É uma lei, né? Uma das leis naturais, uma das leis universais, é a lei do progresso. Ele é inexorável, o progresso é inexorável.
E o contrário da violência, a paz também? O espiritismo explica a paz também?
A paz é esse equilíbrio, né? Equilíbrio entre o progresso sem a violência, você vai encontrar a paz. A paz é necessária, a paz, nós diríamos assim, que ela é o objetivo a ser alcançado, é o objetivo final. Assim como existe o ódio e o amor, né, nos dois extremos, existe também a violência e a paz, né, assim, nos dois extremos também, né, onde você está em estado extremamente aflitivo, sobre todos os tipos de perigos possíveis e imagináveis, e na outra ponta você tem a paz. Onde você encontra assim. A gente vê muito isso em filme, né? Que vê aquela tempestade, né? O barco vira, aquela coisa. E de repente mostra aquela. O sol, assim, a calma, o barco assim flutuando, né? A pessoa já deitada em cima do barco se salvou, né? Do naufrágio. Essa imagem é a imagem da paz, né?
A calmaria.
A calmaria que você encontra isso. Esse é o nosso objetivo. Então nós caminhamos para isso.
8h14. Sardano, a gente escuta tantas notícias, né, a respeito de violência, problemas, né, na sociedade, famílias, pessoas na rua se degladiando. A gente tem uma sensação de que o mundo está cada vez mais violento. Aí a pergunta que eu faço para você, qual é a visão do espiritismo sobre o futuro da sociedade? O espiritismo é uma doutrina por origem consoladora, mas e o futuro? A visão dele do futuro, qual é?
Tem uma expressão do Evangelho de Jesus que define bem isso aí. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Uhum. Ou seja, solução tem. O que aparentemente a gente vive hoje, e parece que tudo piorou, é o processo pedagógico do começo da melhora. Porque é que nem uma doença. Como é que o médico te dá o remédio? Ele precisa do diagnóstico. E como é que ele faz o diagnóstico? Observando o quê? Um problema. Então, se a doença estiver latente, você vai falar, ela está muito pequenininha, ainda não tem sintomas. Não tem o que fazer. Você não percebe. Então, os sintomas precisam aparecer, aí você começa a tratar. A sociedade é a mesma coisa. Deus colocou a gente, eu até costumo fazer uma comparação assim, jocosa, mas correta. Uma armadilha. Deus armou uma armadilha para nós. Então, aparentemente, antigamente eu vivia em paz. Por quê? Você tinha aí no Brasil 50 milhões de habitantes, 60 milhões de habitantes, cada um no seu canto, tal, não conviviam, não se encontravam. E o mundo foi crescendo, o mundo é do mesmo tamanho, as pessoas são obrigadas a conviver. Aí, ao conviver, elas se transformam em monstros? Não, aquele monstrinho já estava dentro de cada um. A convivência, ela vai gerar esse atrito, a convivência vai mostrar o que a pessoa é. Teve um cidadão, um cientista, em 1972 ele fez um experimento com ratos. Ele colocou um casal de ratos numa caixinha, porque se havia anteriormente aquela ideia de que a humanidade ia se dizimar por falta de comida, aquela teoria do Malthus, né, do Thomas Malthus, que a comida crescia em progressão aritmética, a população em progressão geométrica, então, por causa de comida, o mundo ia acabar. E o mundo não acabou por causa de comida, porque houve o desenvolvimento tecnológico, a Revolução Verde, aquela coisa toda. Tem comida para todo mundo. Então, o que as pessoas estão se matando aí? Aí entra a experiência do ratinho, fazendo a comparação. Ele colocou os dois ratinhos numa caixinha, e para não cair no erro, no equívoco do Malthus, ele deu alimento. E foi dando alimento com fartura. E eles foram se multiplicando. Multiplicando. Essa caixinha é uma caixinha grande. Uma caixinha grande, com vários assim, compartimentos, como se fossem casinhas e tal. E passou algum tempo, chegaram a milhares. Aí ele começou a perceber o desequilíbrio.
alguns adoeciam, outros deixavam de procriar, outros viravam violentos, matavam os outros, comiam a cria, aquela coisa toda. Então, o que que ele, qual a conclusão que ele chega? A convivência, não faltou alimento, eles eram alimentados, agora a convivência apertadinha estressava o pessoal. Então, o que está acontecendo com a gente? Deus colocou a gente num mundo aqui, num planeta, redondo, grande, com tudo. Tudo para todo mundo. Agora, é uma expressão até atribuída a Gandhi, muito interessante. O mundo tem tudo para as necessidades de todas as pessoas, mas não tem o bastante para a ambição de uma só delas. Então, o mundo tem tudo? Tem. Para suas necessidades? Sim, para você viver em paz, para você viver em... Então, mas se eu quiser 10 casas, bom, alguém vai ter que ficar com uma ou com menos uma. Se eu quiser 10 carros, a coisa vai complicar. Então, a economia não tem, ela não se multiplica, ela vai mudando de mãos. Aí começou a entrar a ganância, começou a entrar o egoísmo, começou a entrar aquela coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro, e a população aumentando, a convivência aumentando. Então, essa convivência vai exacerbando o atrito. E o resultado é esse. Agora, para quê? Para castigar, não. Então, agora, a necessidade... Então, no primeiro momento, o que as pessoas foram fazendo? Foram se segregando em bairros melhores. No segundo momento, em prédios. Terceiro momento, aumenta o muro. Aí entra o alarme, entra a concertina, entra a segurança, entra o carro blindado. Chega uma hora, acaba, não tem mais o que fazer para separar, para segregar. Você começa a perceber, não tem jeito, eu preciso me entender com esse cara, não consigo mais me defender desse pessoal. Quem é que está me agredindo e por quê? Aí começa a surgir a solução. Por que que hoje se cuida de criança? Porque o pessoal cansou de ser assaltado por criança de 10, 11, 12, 13 anos. Não é por excesso de amor ao próximo, não, é a necessidade. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje é o alerta, é o alarme de Deus disparando, ó, dá um jeito, cuida do seu semelhante.
Porque a sociedade vai encontrando um jeito
vai de afundar junto.
Se ajustar.
Vai afundar junto. Então, aí a gente vê a beleza da lei de Deus. Como o Hélio falou, é lei, progresso é lei, não é conversa mole, não tem, Deus não está ali apontando o dedo, ah, isso vai acontecer, isso. Não, tem uma lei de progresso, tem uma lei de amor, uma lei de fraternidade. Quem não cumpre vai sofrer as consequências. Para quê? Para se ajustar e cumprir, não é para ser castigado. O objetivo não é o castigo, o objetivo é a educação. Como um pai, ou quando um pai pega o filho e coloca no quarto, esse final de semana você não sai. O objetivo é fazer o filho sofrer?
Não,
é fazer o filho aprender e valorizar o tempo livre que ele teve e desperdiçou ou usou de maneira errada.
8 horas 20 minutos. Hélio, você queria fazer um comentário?
Continuando aqui o raciocínio do Sardano, você veja que existe uma palavra hoje que está bastante em voga, que é sustentabilidade. E a gente fala isso, mas não pensa nessa palavra. Se você tem que dar a sustentabilidade para as outras pessoas também, não pode ser só para você. Se você não der para o outro, ele vem buscar. E quando você forma, e principalmente quando você provoca inveja nos outros, e nós temos o hábito de provocar inveja nos outros, né? E as pessoas, quando você coloca... Inclusive, teve uma experiência recente, ele estava falando dos ratinhos, houve uma experiência recente com dois macacos, né? Eu não sei, a pessoa deve ter visto aí também, ele dava uva. Para um, ele dava uva e ração, né? Depois ele dava sua uva só para o outro, só para um. Aquele que não quis mais ração, ele jogava a ração.
Queria só uva.
Ele queria uva, né? Então, ora, todo mundo quer se vestir bem, quer ter um carro bom, quer ter uma casa boa. Então, isso tudo, esse querer, isso é do ser humano. Você não pode imaginar que a pessoa, só porque ela mora na periferia, ou só porque ela mora na África, ou só porque ela mora lá no Afeganistão, que ela não quer. Ela quer uva também, ela quer coisa boa também. Aqui é tanto quanto aqui. Se você levar e começar a fazer levar essa sustentabilidade para os lugares onde as pessoas estão, elas não vão vir ao seu encontro, elas vão ficar lá, porque ninguém quer sair de onde está. Todo mundo gosta de onde está, mas só que você tem que trabalhar nesse processo de sustentabilidade para que ela fique no local onde ela está. E lá ela se desenvolva e consiga trazer o que você precisa.
E quando você fala em sustentabilidade, a gente não pode esquecer que o tripé da sustentabilidade, aliás, se chama triple bottom line, o TBL, é Planet, Profit e People, né? O planeta, o lucro e as pessoas. O planeta é que nós temos que pensar nele mesmo. O lucro inerente às atividades que são desenvolvidas e as pessoas, que são a essência da vida no planeta, né? 8h22, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Pessoal, bastante ativo, participando, comentando, dando um bom dia. Gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes
Nádia Ambrosio, Gustavo Ferriani, Luiz Carlos Gimenez, Silvio Ravim, Donata Manfreda, Ricardo Leão Neto, Sandra Brunara, Rose Pina e o Eros Marquito. Tem uma pergunta do Luiz Carlos Gimenez.
Do Luiz Gimenez, um abração para o Gimenez, pode fazer.
Edson, ele comenta aqui, nesse quadro mundial que a gente tem de fome, miséria, e a gente vê também de violência, conforme a gente está comentando hoje, o que o Espiritismo espera do terceiro milênio? É progresso? É mais violência? O que a gente espera do futuro?
Sem dúvida nenhuma, é progresso. Nós temos as previsões, todas elas são válidas, do calendário Maia, o Apocalipse de João, tudo isso aí tem um fundo de verdade. Não é um dia, uma data. Mas que nós estamos caminhando para uma nova etapa, não há dúvida. A gente volta ao nosso princípio básico. O nosso pontapé inicial da nossa filosofia é a crença em Deus. Em Deus, soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. O mundo está caminhando. Essa ideia de que Deus fez o mundo falho, imperfeito, e está perdendo a briga com Satanás, quer dizer, isso é uma ideia extremamente ingênua. É perfeitamente possível mudar. A luz da visão da reencarnação é mais fácil ainda. Se começarem hoje a desencarnar essas pessoas que, vamos dizer assim, destoam, essas pessoas que cometem as barbaridades, os crimes, se eles começarem a desencarnar hoje, como estão desencarnando, dificilmente um bandido morre de velhice. Dificilmente podem olhar nos noticiários, você não vai ver, hoje foi preso um traficante tal com 68 anos. Não tem. Quando você pega um traficante de 45, 48, que ainda hoje existe, ele é o vovô do crime. Então, essas criaturas vão desencarnando, os corruptos. Ele fala traficante, mas não é o corrupto. A corrupção fez muito mais estrago do que o tráfico, pode ter certeza. Então você pega o grande corrupto, o traficante, a pessoa violenta, eles desencarnam. Se ao desencarnarem, não voltarem mais nesse convívio, nesse planeta, e se a partir de um determinado momento, a partir de agora, a partir daqui 10, 15, 20, 100 anos, começarem a reencarnar espíritos com melhores propósitos, com espíritos um pouco mais evoluídos. Nós temos aí, em 100, 110, 120 anos, um planeta completamente diferente. Então, a gente não pode fazer a mesma... É correr o risco do incorrer no erro do Malthus. Nós não podemos fazer a estatística sob o ponto de vista da matéria, da humanidade. Se fizer sob o ponto de vista da matéria, realmente, uma coisa, o mundo está perdido. Do jeito que está, vai piorar... Só que as pessoas estão desencarnando e estão reencarnando. Basta desencarnar essas pessoas que estão realmente, que não conseguiram acompanhar o bonde da evolução, vão reencarnar em outro planeta, vão voltar para cá pessoas mais preparadas, pessoas dispostas a regenerar e recuperar esse ambiente. Daqui 60, 70, 80 anos é um mundo completamente diferente. Então é perfeitamente possível esperar um terceiro milênio maravilhoso. E, mas não é para mim. Lógico que é para nós. Nós vamos voltar aqui agora. Se nós vamos voltar aqui, ou nós vamos voltar nesse planeta cheio de problema,
diferente,
a escolha é nossa, né? As oportunidades estão aí.
Bom, esse que você ouviu falando aí é o Edson Sardano. O Sardano está com a gente hoje falando de causas da violência urbana. Aliás, ninguém mais competente para falar desse assunto para a gente aqui. Porque o Sardano, coronel da Polícia Militar de São Paulo, vereador licenciado de Santo André, secretário de Segurança aqui da cidade de Santo André e tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui também da cidade de Santo André. Falando hoje de causas da violência urbana. Liga para cá, participa aqui, dá a sua opinião. 44 35 90 20 é o telefone fixo. O nosso celular 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Você liga, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta. Aliás, você pode fazer a sua pergunta também lá na nossa página do Facebook Live da Rádio ABC. Acesse lá e você assiste aqui pelas câmeras do estúdio, você vê as imagens em tempo real, o som aqui também pelo Facebook Live. Aliás, eu queria mandar um abraço muito especial para a dona Rosicler Sete, a mãe da Sandra Bugnara. Aliás, estão ambas neste momento na nossa audiência. A dona Rosicler é uma senhora já ativa aí, sempre uma internauta de primeira linha, no Facebook, no WhatsApp, trabalhando intensamente no Instagram. Dona Rosicler, parabéns, está sempre na nossa audiência e mandando mensagens para a gente também.
Maravilha, bom dia aí, então.
Muito bem.
Prestigiando, né?
8h27, Edson,
eu queria até, inclusive, complementando aqui a informação do Sardano, dizer que, veja bem, hoje a pessoa tem a oportunidade, né, Sardano, de escolher. Porque qualquer bairro hoje, principalmente os bairros assim, esses mais violentos, chamados de mais violentos, porque violência está em todo lugar, né? às vezes tem lugar que não aparece tanto. Mas ele desce, por exemplo, lá do, no, na, na, na comunidade, ele tem lá embaixo, ele tem uma igreja evangélica, ele tem um centro espírita, ele tem uma casa de jogo, né? Uma casa de jogo. Ele tem uma.
Uma não, né? Tem algumas.
É, uma casa de jogo. Ele tem um barzinho de. Tocando música num forró, sei lá, um negócio qualquer, né?
Pancadão.
Ele tem um pancadão, ele tem todas essas opções. A pessoa hoje, ela desce, quando ela desce, ela sai da casa dela, ela sai da casa dela que ela está protegida pela família dela, ela tem a família estruturada, ou não muito estruturada, mas tem uma família que acolhe, e ela sai para fora, ela pode escolher. Ela pode escolher onde ela quer entrar. Ela quer entrar no centro espírita, ela quer entrar na igreja evangélica, quer entrar na igreja católica, ela quer entrar no pancadão, ela quer entrar num prostíbulo, que tem também, né? Quer dizer, tem tudo, tudo disponível. A pessoa escolhe. Então, essa decisão, que é, nós vivemos um momento de decisão, onde nós temos que escolher a direita ou a esquerda do cordeiro, né? Nós queremos seguir o que Jesus deixou, orientou, para que você seja, para que você possa herdar realmente o mundo, ou se você não quer herdar esse mundo e você quer outro, né? Quer outro. É uma opção pessoal e possível ser feita. E ninguém hoje pode alegar ignorância, dizer assim, se eu seguir esse caminho, o caminho A ou o caminho B, onde que eu vou sair? Eu fui enganado, eu entrei numa estrada e não sabia onde ela ia sair. Não, hoje ninguém pode alegar isso aí, porque a própria imprensa, quando ela noticia, ela traz as notícias, como o Sardão bem lembrou agora aqui, o bandido nem fica nem sequer envelhece, né? Porque eles desencarnam quase tudo muito, muito cedo, antes de 30 anos, significa assim, você vai entrar no mundo do crime, você vai viver pouco e você vai ter consequências. Essas consequências todas fazem com que a pessoa possa escolher que caminho eu quero seguir, o do crime ou do bem. Então é um momento de decisão. Quero herdar esse planeta ou quero ir para o outro planeta? É pessoal a decisão lá. Né?
Clarissa, o que, que você tem para falar para a gente aí, Clarissa?
Não, o Hélio comentou, né, que a gente pode escolher e me despertou também, a gente pode escolher o que a gente pensa, o que a gente sente, não só onde a gente vai. Porque muitas vezes a gente fala que o mundo é violento, a violência está à nossa volta, a violência daquele que ainda faz algo contra o irmão, contra o próximo, mas a gente esquece que a violência está dentro de nós ainda. O quanto nós não desejamos que aquele que está fazendo algo de ruim na sociedade sofra, o quanto a gente quer que ele não pague pelos erros que ele cometeu, o quanto a gente não quer que o vizinho quebre a perna, que o nosso chefe tenha, né, que se prejudique de alguma forma. Então a gente pode escolher o que a gente pensa do mundo, porque o outro fazer algo de errado, o outro sair fora do que a gente espera que ele faça, não dá o direito da gente querer que ele se prejudique ainda mais. É uma coisa diferente da outra. A gente pode tirar o indivíduo da sociedade porque prejudica, por conta da segurança de todos, mas o que a gente sente em relação a esse indivíduo é responsabilidade nossa. Não necessariamente a gente tem que ter ódio, raiva, querer defender a pena de morte, defender outras coisas contra essa pessoa. É independente, você querer segregar, separar, é diferente do sentimento que você escolhe que você vai ter em relação a ele, né?
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes Sérgio Pompilho, de São Mateus, Dani Santos, Maria Isabel D'Amico, Alessandra Souza, Celso Adão e Norberto Fátima. Que, inclusive, eu queria salientar um comentário muito importante, que ele falou assim: quem anda na linha no Brasil acaba uma hora ou outra apanhado pelo trem da eterna esperança de dias melhores.
Olha que bonito essa frase, hein? Publica lá no nosso Face lá. Parabéns, Roberto. Aliás, ora, deixa eu dar uma alô para você aqui. O Gimenez está dizendo aqui que tem uma instabilidade qualquer na internet, mas Gimenez, nós estamos aqui com a nossa equipe técnica nos dando aqui a informação de que não há problema aqui na nossa internet na rádio. Deve ser alguma coisa na conexão, na sua conexão. Dá uma checada aí, porque aqui está normal. Tá tudo normal, tá. Aliás, estamos vendo aqui as imagens aqui na nossa internet, aqui em tempo real também. 8h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta aqui para o Sardano responder na volta. Sardano, nós vamos falar um pouquinho na volta de tolerância. Qual a importância da tolerância nos dias de hoje? Se tolerar muito com o próximo não é permitir que ocorra a violência. Nós vamos responder isso no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica com a gente, vai lá no Facebook, vai curtindo a nossa página. Você que nos acompanha pelo live, as imagens vão ficar aí com as imagens do estúdio, mas com o som da ABC. A imagem some também, né, Marcelinho? Vai entrar a imagem aqui da ABC, mas voltamos já com a imagem aqui do estúdio. Fica com a gente, não sai de emissora não.
ABC. você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo sábado às 7 da noite tem o programa Conexão RN. Notícias, entretenimento, saúde, beleza e bem-estar. Apresentação, Marcelo Vinha.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
É comigo mesmo, de segunda a sexta-feira, juntos no rádio, com muita emoção, com muita alegria, com a sua participação, com prestação de serviços, com muita coisa gostosa, com alto astral e muito mais. O Ombro Amigo do Rádio, aqui na Rádio ABC, galera!
ABC!
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Chegou finalmente o grande dia. Vai ser uma grande festa pra gente poder se reencontrar. 10 da manhã, eu tô esperando por você.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. Estreia neste sábado às 10 da manhã.
Bom dia.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, hoje com o tema Causas da Violência Urbana. Hélio, nós temos aí uma semana espírita em andamento em Santo André, né, Hélio?
Maravilhosa, hein?
Conta para o nosso ouvinte
aí
como é que está.
Muito boa, eu tive a oportunidade de ver na segunda-feira. Anete Guimarães esteve lá, né? E hoje, aliás, hoje, daqui a pouco, ela estará lá no semeador.
No semeador, Anete Guimarães, hoje, às 10 horas.
Às 10 horas, no semeador, daqui a pouco. É Rua Itapiranga.
312
aqui na Vila Floresta, no Bom Pastor ali, né? Aqui
então, a Semana Espírita acaba quando? Amanhã?
Acaba amanhã.
15 horas.
Às 15 horas da manhã. Eu acho que é a oportunidade. Quem é espírita, por exemplo? Tem um amigo que não é espírita, nunca foi no centro, sabe? Tem restrições para ir no centro. Aproveita e leva, convida ele para ir visitar.
Não vai ver espírito lá, não.
Porque
não vai aparecer nenhum espírito.
Não é no centro,
né?
É no ginásio de esportes, né? E lá leva a pessoa lá para ver que os espíritos não são surumbáticos, que é macambuzos, como as pessoas imaginam, tudo triste.
Surumbáticos?
É, pessoas tristes, com coisa na cabeça, todo mundo. Não, são pessoas alegres, né, contentes, tem uma lanchonete.
Normais, né?
Normais. E o assunto os assuntos que são tratados são assuntos do dia a dia. Como nós tratamos aqui? Assuntos do dia a dia. Coisas que estão no nosso cotidiano. Como é que a gente pode, à luz da reencarnação, enfrentar esses problemas? A Semana Espírita serve para isso também. Pra
hoje às 20 horas.
Leva quem não é espírita lá para ver como é que funciona a coisa, né?
Hoje às 20 horas, amanhã às 15, encerramento. Lá no. Onde está sendo mesmo, velho?
No Parque Celso Daniel, antigo Duque de Caxias, né? Ali na Chácara da GE, né? Como as pessoas chamam. Ali,
mais
né?
antigos, as
mais antigos chamam.
Como do teu tempo aí, né? Muito bom. Bom, nós vamos hoje recebendo aqui o Edson Sardano. Ô Sardano, mas eu queria, antes de retomar aqui as perguntas, rapidamente, em 30 segundinhos.
Aí é difícil.
Que você contasse pra gente. Você já contou isso aqui, mas como a audiência é rotativa, conta pra gente como é que você chegou no espiritismo, Sardano.
Eu nasci numa família espírita. Meus pais eram espíritas. O meu pai era espírita quando se casou, minha mãe muito católica. E casaram-se, tornaram. Minha mãe se tornou espírita. Minha mãe sempre foi muito firme em tudo que fez. Se tornou uma espírita assim fervorosa, os dois, e a gente nasceu, eu e meu irmão, já fomos criados dentro da juventude, da evangelização, mocidade espírita. Então eu conheci o mundo pela ótica do evangelho. Quer dizer, isso me ajudou muito quando eu entrei na Polícia Militar com 19 anos, em 1979, a maioria que está nos ouvindo aqui não era nascida ainda, mas eu já entrei como um espírita. Então a minha visão de criminalidade, a minha visão de violência urbana, da própria tarefa que eu tinha que desempenhar como oficial da Polícia Militar, já foi de um espírita, de um cristão. Aí, então, você dava passe em bandido? Não, dava passe em bandido. Não, eu prendia mesmo, não tinha problema nenhum. Fui comandante do 10º Batalhão aqui, reduzi índices criminais, fiz o que tinha que fazer. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, você pode fazer com dignidade, com respeito. Você vai prender um cara, vai algemar o cara, você pode dar um tiro no cidadão. O cara está colocando a sua vida em risco, a vida de terceiros em risco. A lei, a moral divina, entende isso como uma coisa correta. Agora, você não precisa humilhar, você não precisa escrachar, você não precisa torturar, né? Então, você tem a visão cristã, como o Hélio falou, são coisas do cotidiano. Uma palestra espírita não vai falar para você, olha, vou te ensinar a andar nas nuvens, vou te ensinar a andar sobre as águas.
Você não vai voluntar.
Eu vou te ensinar a viver em paz, vou te ensinar você a fazer a sua profissão. Você o que quer? Você é vendedor de tapete? Você vai vender tapete de uma forma decente, você vai vender um tapete de forma alegre. E você vai ser dono de padaria, o Hélio foi dono de padaria, era um dono de padaria decente, recebia bem seus clientes, tratava bem seus funcionários, vai tocar a padaria que é a vida dele. E é assim que funciona. Quer dizer, nós não somos pessoas que, às vezes você lembra aí da Idade Média, não, cada um bota um saco de farinha, amarra com a cintura com barbante e sai esmolando na rua. Não é mais isso. Nós estamos no mundo, construindo esse mundo. Agora, temos que construir esse mundo sob o olhar cristão, da fraternidade, da tolerância, do amor ao próximo. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui matematicamente que o que nós fizemos até agora deu errado. Construir o mundo pela ótica da ganância, pela ótica da ambição, não deu certo. Então, é hora de parar para pensar e mudar esse negócio.
Agora,
falei que 30 segundos.
Agora vai ter que ser 30 mesmo. Deixa eu aproveitar que você quer mudar, etc. Posso dar uma cutucada em você? Antes da gente retomar aqui, porque a gente sabe que pode pintar por aí um deputado federal aqui da nossa região, né? É verdade mesmo, Edson?
É verdade. A gente não pode falar, tem que falar pré-candidato, é a hipocrisia da lei, mas tem que falar. Mas eu estou me colocando como pré-candidato a deputado federal, vou postular essa vaga, essa oportunidade o ano que vem, porque existe a possibilidade. Esse é um outro segmento que todo mundo execra, sataniza. Não,
política é tudo corrupto, tudo sem vergonha, tudo... E não é. E a política não pode ser. Mesmo que você parte do pressuposto, não é. Tá bom, tudo bem, não vou discutir. Se você acha que está tudo errado, tá. Então é a oportunidade de fazer o certo.
Você pode, inclusive, contribuir com essa visão maravilhosa que você tem, tanto tecnicamente, da sua profissão, da sua formação, da sua atuação, também como na vida política e na vida espírita, né?
Já faço hoje, já no segundo mandato de vereador, tenho aí... sido, inclusive, assim, tenho tido muita satisfação com o desenvolvimento do meu mandato, da minha postura. Tenho sido até citado como referência de dignidade, de decência. E de onde que eu tirei isso? Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou simplesmente uma pessoa que sabe as relações de causa e efeito. Então, é muito mais inteligência do que bondade. Eu sei que eu vou assumir as consequências de tudo que eu fizer. Então, se eu fizer coisas erradas, eu vou colher os frutos errados, os frutos amargos do meu erro. Como eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente, o que eu puder fazer de melhor, eu vou fazer, seja no campo que for. Foram 30 anos na Polícia Militar assim, serão, sei lá eu, quanto tempo na política, será quanto tempo na política, da mesma forma.
Parabéns pela sua postura. Esse é o Edson Sardano, Sardano, coronel da Polícia Militar de São Paulo, vereador licenciado de Santo André, atual secretário de Segurança aqui do município de Santo André e atuantíssimo tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Santo André também. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembrando que a semana passada, né, os ganhadores, as ganhadoras foram a Solange Paro e também o Ademir, aliás, o Ademir da Vila Assunção de Santo André. Dois ganhadores, a Solange Paro e o Ademir, que vão retirar os livros lá no Centro Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, nós tínhamos deixado aqui uma pergunta para o Sardano. Sardano, a questão da tolerância, qual a importância da tolerância nos dias de hoje e se a gente ser tolerante não é ser também conivente com a violência?
A tolerância, eu gosto muito da definição que a Unesco colocou no tratado sobre a tolerância. A tolerância é a harmonia na diferença. Então não é condescendência, não é cumplicidade. Tolerância é harmonia na diferença. As pessoas são diferentes e precisam conviver harmonicamente. Agora, nós temos, principalmente pelo exemplo, você coloca a sua posição. Uhum. Você não precisa ser agressivo, você não precisa segregar o teu semelhante que pensa ou que age diferente. Você, pela sua postura, pela sua conduta, você mostra qual é o seu lado, o que você pensa. E a nossa visão é de acolhimento. Quando houver um erro, você precisa acolher o errado. O equivocado precisa de acolhimento, de ajuda. O erro não. O erro tem que ser combatido pedagogicamente e, vamos dizer, com as forças proporcionais. Se nós estamos falando do erro da violência urbana, você tem as forças proporcionais. No plano espiritual tem. Tem polícia no plano espiritual. Tem que conter, às vezes, com violência física. Agora, a violência física não pode ser uma finalidade. Não pode ser logo a primeira. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão com ódio no coração aí. Você não pensa igual a mim, então você é inimigo, você é isso, você é aquilo. Começa a xingar, começa a ofender. Aí você vai olhar qual é o pano de fundo. É uma besteira. É política, é futebol, é uma novela. Então nós precisamos estar muito preparados. E nós, principalmente cristãos, de uma forma geral, religiosos. Porque eu tenho visto um esgarçamento da sociedade, de certos valores, sendo vendidos aí como modernidade. Então, sem entrar em muita polêmica e tomando muito cuidado para a gente não cair no preconceito, no exagero, nós precisamos abrir os olhos para o que vem acontecendo com a sociedade, com valores. Então estão querendo acabar com todos os valores de religião, de família, de respeito, de dignidade. Então estão querendo essa coisa de gênero. Já tem gente forçando. Não, a criança não vai comprar roupa de menino para esse menino, não. Bota roupa de menina, porque... Peraí, pô. É um problema que não está na cabeça dele, está na sua. Deixa ele viver a vida dele. Deixa ele. Se amanhã ou depois ele for um espírito feminino, um espírito masculino, ele tem conflito, ele vai resolver isso. Ele pessoalmente, e a sociedade tem que respeitar, que acolher. Agora, essa imposição, você tem que impor, não, é assim que tem que ser. As pessoas começam a impor. O Estado é laico. O Estado é laico, mas você não pode ter preconceito com uma pessoa que tem religião. Você não pode hostilizar a pessoa que tem religião.
É respeito, você usou a expressão correta.
Destruir os valores, as famílias. a monogamia, não adianta você falar, ah, cada um faz o que quer. Ah, cada um faz o que quer, mas você não pode contrariar um ciclo natural da sociedade, da antropologia, do ser humano. As pessoas estão querendo rasgar as leis, já vão querer revogar a lei da gravidade. Não, está errado, vai, agora você joga uma pedra, ela vai subir. Pô, não tem coisa que não tem jeito, pô.
É que, na verdade, Sardano, eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos, entre aspas, nós estamos conjugando o verbo respeitar apenas a primeira pessoa, né?
É.
Só, né?
Não, mas tolerância é uma coisa, esculhambação é outra. Hoje, me perdoem a dureza da expressão, mas estão vendo uma esculhambação. E compete a nós, cristãos, religiosos, sermos firmes. Não é sob o argumento da tolerância, ah, não, tudo pode, não, tudo pode não. Tudo pode não. Nós estamos aqui para nos aprimorar, nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E às vezes o crescimento, o Hélio citou uma comparação interessante das opções. Você tem a opção de entrar na boca de fumo, tem a opção de entrar na igreja. Agora, a opção da boca de fumo, aparentemente, é a melhor, porque é mais fácil, é eufórica. Ela te traz felicidade? Não, ela te traz euforia. Mas, para as pessoas ignorantes, a euforia se confunde com a felicidade no primeiro momento. Então, o cara não percebe que no dia seguinte vem a depressão, vem a ressaca, vem esses problemas todos. E a felicidade não dá ressaca. Felicidade é um estado pleno, é uma conquista mais lenta, mais difícil, mas a felicidade, ela nos dá paz, nos dá segurança. E hoje a sociedade está vivendo uma euforia, e o conjunto todo vai viver uma ressaca complicada. Compete a nós, principalmente as pessoas que estão aí como religiosos, um programa como esse, a divulgação que os espíritas, católicos, evangélicos, todo mundo tem feito, com muito juízo, com equilíbrio, volto a dizer, sem hostilizar ninguém, sem preconceito, sem, ao contrário, abraçando, acolhendo, trazendo, nós não podemos ser cúmplices com as coisas erradas.
8h49, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Um abraço muito especial para o Guto Soledade. O Guto está lá na nossa audiência. Diz, aliás, está mandando um abraço para você, viu?
Maravilha, Guto, um abração aí.
Está mandando um abraço para você.
Beleza.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bastante participação, mandar um abraço para os nossos ouvintes Leila Velar, Alessandra Souza, Vilma Visibelli, Cláudia Cristina, Solange Paro, Elaine Apolono, Elizabeth Leite Carvalho e Rosângela Veiga. Tem uma pergunta? Pode fazer agora, do Ricardo Leal Neto. É uma pergunta interessante, Sardana, entrar mais ou menos na tolerância que a gente estava comentando aqui. Ele gostaria de perguntar como reagir emocionalmente, do ponto de vista espírita, a um assalto à mão armada, por exemplo.
Eu entendo que isso tem que começar antes do assalto. O assalto não é mais aquela coisa, aquela conjectura distante. Hoje em dia o assalto já se prepara. E aí, fulano, vamos nos encontrar, mas pera, antes ou depois do assalto, né? Nós temos que nos preparar. Então você tem que colocar na cabeça o seguinte, existe Deus. Deus justo, Deus bom, Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ou seja, nada acontece sem que ele saiba. Eu vou me preparar. Sai de manhã, faz a sua oração. Ao invés de abrir Facebook e ver besteira, já sair brigando, olhar o jornal pela última página para ver o crime, nada. Faz a sua oração, faz a sua prece. Se tiver um tempinho, lê uma paginazinha curta, elevada, um bom livro. Tal, e sai bem. E coloca na cabeça o seguinte, se eu for assaltado, eu não vou reagir. Eu vou manter a calma, eu vou manter o equilíbrio. Vai colocando isso na cabeça, porque tem pessoas que fazem o contrário. Ah, eu não sei, porque eu sou descendente. Aí bota a culpa nos parentes, né? Eu sou descendente de espanhol, eu não aguento. Então já vai se preparando para ser assaltado e reagir mal. Faz o contrário. Vai se educando. É um processo de educação. Isso é possível, perfeitamente possível com qualquer um. Então já vai se preparando. Se acontecer comigo, eu vou manter o equilíbrio. Eu vou mentalizar positivamente. Eu não vou entrar na sintonia de ódio daquela criatura. E outra, foi assaltado, terminou, agradece a Deus, relaxa, faz a sua oração e tenta minimizar aquilo. Porque se você... Ah, então quer dizer que eu tenho que relevar, perdoar, deixa pra lá, quer dizer, o cara vem, me assalta e fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo, deixa ele correr e assaltar os outros aí, porque ele não vai parar. Agora você, se você ficar com ódio no coração, aquele assalto vai se prolongar por dias, meses, no seu coração. Então o ideal é você ser... O ideal seria não ser assaltado. Agora, se for, tenta reduzir o assalto àquilo que aconteceu. Olha, parou, acabou ali. Eu tenho uma experiência pessoal, eu fui assaltado lá na Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo, com um carro cheio de crianças, meus filhos, adolescentes. Eu estava levando eles para o cinema. Eu estava em 5, inclusive, eu e mais 5 jovens. Fomos assaltados. O bandido, o vidro estava aberto, ele entrou, botou o revólver dentro do carro, assaltou. Me levou o meu celular, vagabundo, não valia nada, um relógio que eu tinha ganho de brinde num jantar também, não valia porcaria nenhuma. E como tinha trânsito, tudo, ele foi embora, saiu correndo. Quando a criançada começou a esboçar e não queria chorar, eu falei, gente, acabou. Estou levando vocês para o cinema, não aconteceu nada. Esse jovem aí, ó, ele vai virar aquela esquina, vai trocar isso aí tudo com uma pedra de crack, vai cheirar, daqui meia hora está saltando de novo. Vocês vão estar lá no McDonald's, vocês vão estar lá no cinema. Relaxa, esquece, eu vou entrar lá, vou pegar um celular novo, mais barato ainda se tiver, vamos sair. Ou seja, praticamente não aconteceu nada. Se você cruzar com um desses jovens e perguntar para ele, você já foi assaltado alguma vez na vida? Ele vai falar, não. Eu mesmo falo, eu nunca falo, não, peraí. Não, realmente.
Não registraram.
Os meus filhos estavam juntos e às vezes eu falo para eles, não, você vê, vocês nunca foram assaltados. Aí não, ah, já fomos sim, mas tem que buscar na memória, porque não ficou trauma nenhum. Ficou trauma nenhum. Foi um fato, trabalhou bem. Agora, se eu fico o tempo todo, esse vagabundo, tem que matar. Onde já se viu isso? É um negócio, tá vendo? Que eu trabalhei e comprei esse negócio. Ele não já se viu isso. Pronto. Esse assalto. Aí um vai falando pro outro, vai falando pro outro. Aí chega em casa, sabe o que aconteceu? Vagabundo, tem que matar tudo. Não sei o quê. Aí você começa a consumir esse tipo de literatura, esse tipo de programa, esse tipo de notícia. Aí você vai trazendo esse ódio pra dentro da sua casa. Você vai chamando aquele bandido de volta. O bandido foi embora. Você vai buscar ele. Ô, bandido, volta aqui.
Senta na sintonia, né?
Fica aqui comigo. Ó, eu vou almoçar agora. Senta aqui do meu lado. E você fica o tempo todo. O bandido almoça com você, o bandido acorda com você. Você vai dormir com o bandido do seu lado. Então, não compensa. Bandido é ele.
Deixa isso para quem tem a técnica de trabalhar com isso, que é a polícia, né? Evidentemente, né?
Clarice, e quando a gente deseja mal para alguém, a gente passa, deixa de ser vítima e passa também a ser um agressor. Você deixa de ser o coitadinho e passa a querer prejudicar o outro e ir contra as leis divinas. E uma vez eu ouvi algo muito interessante, que é assim, quando a gente sofre uma violência, enquanto nós estamos sofrendo a violência, imagine aquele que está plantando e que ainda vai ter que um dia retomar tudo isso lá no futuro. Então, que a gente consiga realmente superar esse sentimento de raiva que vem, uhum, e pedir para que Deus ampare aquele ser, para que ele realmente consiga logo mudar o pensamento, para que passe a plantar coisas boas, porque com certeza ele vai recolher no futuro todo o mal que ele está causando.
Não deixa de nunca de avisar a polícia que aconteceu, porque a polícia trabalha com estatística também, né? Esses pontos onde essas coisas ocorrem, e são informações irrelevantes. Ela não significa que ela vai pegar aquele bandido, mas ela sabe que está acontecendo aquilo, ela se prepara melhor sabendo o que está acontecendo. Precisa ser sempre avisada a polícia, né?
8h55 virou aqui no Digital do ABC. Nós estamos hoje falando sobre causas da violência urbana. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Edson Sardano. Sardano, que é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também vereador licenciado de Santo André, atual secretário da Segurança aqui da cidade de Santo André, e um tarefeiro muito atuante do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui também de Santo André. São 8h55, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, que o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, mas antes eu quero avisar você que você vai ligando para cá, 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular, para você inclusive mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento lá do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, vai clicando na nossa página, vai curtindo, compartilhando a nossa página aí, vai nos ajudando a construir o Semeando a Boa Nova. E nós daqui a pouco vamos voltar, e eu queria voltar aqui, viu, Sardano, já com o destaque da semana, porque essa semana nós programamos o tema do Semana Boa Nova já há algum tempo, não foi programado na semana passada, já há alguns 10 ou 15 dias. E, de repente, essa semana eclodiu uma violência no Rio de Janeiro, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, com alguns acontecimentos trágicos envolvendo aí alguns companheiros seus, inclusive da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar sobre isso, vamos perguntar para você aí o que é que o Espiritismo tem para dizer para esses profissionais. Mas nós vamos voltar já já, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
95308475 é o WhatsApp da ABC.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados, além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95308475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95308475.
Chegou finalmente o grande dia. Vai ser uma grande festa pra gente poder se reencontrar. 10 da manhã, eu tô esperando por você.
João Ferreira, o amigo da família brasileira, estreia neste sábado às 10 da manhã. Se o Ipop perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC. Ao seu lado, boa alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas, 2 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, hoje com o tema aqui, o Semana Boa Nova, falando hoje como causas da violência urbana. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Edson Sardano. Deixa eu dar um alô para você, que a semana que vem nós vamos estar com um assunto aqui igualmente interessante, que é, vamos falar sobre bullying, o bullying que é um tema da atualidade, né? Estarão conosco aqui o nosso companheiro Rogério Alonso e a Beth Modono, que são atuantes tarefeiros do projeto Sementeira do Instituto Francis. Bullying é o tema da semana que vem. E hoje, causas da violência urbana, com o nosso companheiro Edson Sardano, que está aqui para a gente falando sobre isso. Mas antes de mais nada,
da semana lembrando... que vem, Turíbio, é o bullying, né?
É o bullying. Próximo
quem
sábado.
Que vem? Quem que vem?
O Rogério Alonso e a Beth Modono vão falar sobre o bullying. Na concepção tanto técnica quanto na concepção
espírita. São pessoas espírita. Que têm vivência na área?
Opa, são dois profissionais da área aí e com a vivência espírita também.
E
né?
Vivendo dia a dia, vivendo o problema.
O projeto Sementeira, eles trabalham com isso, inclusive, né, com o comportamento das crianças aí no bullying, que é um assunto que também está aí. Né,
não, é, momento, é recorrente tá aí, e urgente, né?
Depois do que aconteceu lá em Goiás, né? Bom, são 9h04, nós estamos retornando aqui. Então, mas tem aí um aviso para a gente passar para os nossos ouvintes a respeito da Semana Espírita, né, Leo?
Então, vamos recomendar novamente que as pessoas aproveitem hoje, um sabadão desse à noite, vai fazer, leva a esposa para dar uma volta, né? Ou a esposa leva o marido, né? Para dar uma volta. E leva o cunhado, o primo, sabe aquele que tem aquilo que o que ser espírita, como é que é lá, mas não tem coragem de ir no centro? Leva hoje lá no...
Vai aparecer espírito
não,
lá?
Não vai aparecer espírito, nada, é um negócio social, pessoal tudo...
Vai decepcionar muita gente, é. Ele vai para ver espírito, né?
Ah, vai ver o pessoal lá bem vestido, assim, alegre, né, passeando...
Não, mas
sai
bem vestido também.
Não, mas... Tá, mas... Não bem vestido no sentido, assim, assim, para passear, né, quando sai para o cinema...
Não, não é coisa chata, né?
Não é coisa chata.
É um lugar gostoso, é um ambiente gostoso.
E certamente vai...
Onde vai ser, Helio?
É lá no Parque Celso Daniel.
Hoje, que horas?
Pois às 8 horas, vai chegar umas 7h15 lá, 7h30, para ver as pessoas chegando, né? Você vai ver muito conhecido. Poxa, olha ali, também no espírito, nem sabia, né? Tá, é muito gostoso.
Até
né?
Você. Já me convenceu, Helio. Acho que eu vou lá hoje, você já me convenceu. Bom, ganhadora do livro da primeira hora.
E tem uma lanchonete lá, se não quiser comer em casa, come lá, né?
É.
Tem uma lanchonete.
Tem um bolinho lá.
Um bolinho gostoso e tal, toma um cafezinho.
Não engorda, esse bolinho de Semana Espírita não engorda.
Muito bem, tá aqui, ó. Ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Cláudia Cristina. Parabéns, Cláudia, você ganhou um livro, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita, O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20h às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30. Inclusive, hoje você pode retirá-lo lá. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Se você for hoje, Cláudia, aproveita e assiste lá a palestra da Anete, que vai estar lá, né?
Anete
Guimarães vai estar lá, às 10 horas, fazendo uma palestra no Núcleo Espírita O Semeador. Nós estamos aqui hoje falando de causas da violência urbana com o nosso companheiro Edson Sardano. O Sardano, eu tinha deixado aqui para a gente falar depois do nosso intervalo a respeito das notícias da semana. Destaque da semana. E a violência urbana tem assumido aí proporções perigosas no meio social. Na última quinta-feira, por exemplo, nós tivemos a tragédia lá, um tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era comandante do 3º Batalhão da PM, lá do bairro do Meier, perdeu a vida dele num ato violento, lá no mesmo bairro do Meier, e isso foi uma tragédia e marcou bastante. Depois dele, outros soldados foram mortos, inclusive ontem, mais um assassinado lá no Rio de Janeiro. Estamos aí numa marca histórica de policiais que estão sendo abatidos no Rio de Janeiro, em função da violência que está acontecendo lá. Bom, o que é que o Espiritismo tem para dizer para estes profissionais gloriosos, policiais militares, guardas civis municipais, os bombeiros, a polícia civil, esses profissionais que arriscam as suas vidas todos os dias no combate à violência? O que é que o Espiritismo diz para eles, Edson?
Bom, eu começo a falar como oficial da Polícia Militar, num primeiro momento. É óbvio que toda a nossa opinião é formada a partir das experiências, das vivências, e eu não posso separar a minha visão cristã disso tudo. Mas os policiais precisam, acima de tudo, se atentarem, né? Atentarem à questão legal, à técnica, à proteção, e tirar da cabeça, tirar do coração, essa necessidade, digamos assim, de buscar, de vingar, de resolver. A solução não virá por mãos policiais. O policial tem uma tarefa a desenvolver, ele tem uma lei a cumprir, mas ele não pode colocar sobre si, sobre os seus ombros, o peso da solução. A solução não é policial. Como o problema também não é policial. O problema é antigo, de décadas, de maus governantes, maus políticos que passaram por lá e não vieram de outro planeta, foram eleitos por eleitores ou omissos, ou despreparados, ou que votaram por outros sentimentos. Daí a importância do voto. O Rio de Janeiro é o exemplo mais gritante, mas isso vale para qualquer lugar. Nunca houve uma política de emprego, de inclusão, de dar algum futuro, alguma perspectiva para esses jovens. Quem está dando perspectiva para esses jovens hoje é o tráfico. Quem está dando oportunidade de visibilidade para esses jovens é o tráfico.
Quem acolhe, né?
Quem acolhe. Então, a comunidade lá, por que a comunidade hostiliza a polícia? Porque a polícia representa o Estado. Que Estado? O Estado que não dá nada, só tira. Só tira. Quem que dá alguma coisa? Quem que dá um botijão de gás? Quem paga um enterro? Quem que paga um exame? É o tráfico. Então, isso não nasceu do nada. Isso foi criado ao longo de anos de abandono, de corrupção, de políticas equivocadas, aquelas políticas higienistas. Então, a formação da favela, se a gente for ler a literatura recente, aí os livros de sociologia, eles mostram claramente como aquelas favelas foram formadas para segregar as pessoas de algumas invasões, quando o Rio de Janeiro começou a desenvolver, para ficar bonito não podia ter pobre. Então, empurra os pobres para os morros, empurra os pobres para a periferia, e eles foram ganhando, eles foram subindo os morros. Então, isso foi uma política de governo, uma política equivocada de governo, uma política egoísta, uma política higienista de governo. E agora o que está acontecendo? Está voltando. Está voltando. Então, além de segregar, a sociedade abandonou essas criaturas por décadas. Eles foram criando uma lógica própria. Eles foram criando uma vida própria, leis próprias, e criaram, depois de um certo tempo, exército próprio, armamento próprio. O Brasil não tem preparo para controlar a fronteira, não tem preparo para controlar a entrada de armamento. O que está estourando? Está estourando na violência urbana, porque antes eles ficavam só lá no morro. Agora, o tráfico de droga, eles não fazem tráfico lá, não. Quem consome essa cocaína que alimenta isso tudo, é o que a turma fala lá na poesia, mas fala, né? É a tal da Zona Sul, é a turma do dinheiro, a turma que... Então, eles, a cocaína que você compra do traficante é a que está alimentando essa violência toda. Não tem lado romântico nisso aí. Ah, então o pessoal vai fazer a marcha da maconha. Não tem romantismo nisso aí, não. São essa maconhazinha aí tem gosto de sangue, pode ter certeza. E os policiais, eles são a ponta da corda. Eles estão sofrendo as consequências disso tudo e estão enfrentando essas consequências junto com a sociedade. Um Estado que tem mais fuzil. Tem gente saindo do Rio de Janeiro e indo morar na Síria por questão de segurança. Falar, eu vou fugir da criminalidade, eu vou morar no Afeganistão, porque a chance de morrer lá é menor. Esse fenômeno bala perdida, por que bala perdida? Por causa do tipo de armamento. Por que não tem isso em São Paulo? Porque não tem esse tipo de armamento aqui. Lá não, lá qualquer... Os caras estão assaltando, eu vi pela televisão ontem. O cara roubou uma bolsa de uma senhora com um fuzil na mão. Isso é uma aberração. Se ele der um tiro nessa mulher, o custo daquela bala é muito maior do que aquela bolsa que ele tá roubando. Então, aberração. O fuzil virou hoje o que era, sei lá, o trombadinha da...
O 38.
É o fuzil.
A ronqueira.
Então, ser policial no Rio de Janeiro hoje é aquela coisa que você sai de casa e não sabe, literalmente, você não sabe se volta. Então, o policial lá precisa estar preparado para buscar sempre o equilíbrio, a técnica, a proteção. Polícia é uma atividade científica, técnica, não é como as pessoas imaginam, que basta ter tamanho e ignorância, não é. Então, e o policial, isso é uma frase que o pessoal aqui da Força Tática de Santo André tinha na parede lá, eu lembro da fase do hoje Major Edson Lima, um grande parceiro, tem ali, eu comentava muito com ele, tem lá escrito assim: policial, quanto mais longe da técnica, mais perto da dor. Então é isso aí. Às vezes não dá para você percebe que não dá para você avançar, não avança. Às vezes você não pode, por exemplo, reagir a um tiroteio no meio de crianças. Você pega um shopping center, por que a segurança do shopping center não anda armado? Porque não compensa você dar tiro dentro de um shopping center. Por que a polícia militar, quando vai fazer segurança nos estádios de futebol, a tropa vai desarmada, 80% da tropa vai desarmada? Porque não é lugar para você dar tiro. Ah, mas se tiver alguém armado, vai dar tiro? Ele vai dar tiro. Agora, a polícia não pode reagir, porque o bandido não tem compromisso. O bandido dá um tiro no meio da multidão. Ele quer que se dane se matar uma criança, se matar uma idosa, quer que se dane. O policial não pode ter essa mesma postura. Então, o policial tem que ter muita técnica, muito equilíbrio, fazer a sua oração. O policial cristão, ele sabe, ele tem que saber que ele está fazendo um trabalho honesto, decente, digno e necessário. Então, ele tem que fazer a sua oração e pegar o seu evangelho e pegar a sua arma também. Põe na cinta e fala: vou usar quando a lei determinar, vou usar quando for a última instância, quando for a última chance, não puder fazer mais nada, vou usar. Com a consciência tranquila de que estou fazendo o meu dever. Não procurei essa situação. Quem procurou foi o bandido. Eu estou fazendo aqui o meu trabalho com dignidade, com honestidade, paz no coração. A tendência é tudo dar certo. Os 30 anos de polícia que eu fiquei, nunca matei ninguém, não tenho um processo e nunca fui condescendente com o crime. Aquilo que eu falei, nunca dei passe em bandido. Mas eu sempre tive muito equilíbrio, muito juízo e sempre orientei a minha tropa nesse sentido.
Muito bem, 9:03. Aliás, você falou de Força Tática, um abraço muito carinhoso para o nosso companheiro lá, o Terron, que está comandando uma turma da Força
Tática. Está em Santo André, que estava em São Caetano, agora
está em Santo André. Está comandando uma Força Tática também, Santo André, agora, né? Muito bem, 9:14, o Clarice, aqui que nós temos aí na rede social, pelo jeito está bombando, tem bastante perguntas, né? Vamos fazer um jogo rápido com as perguntas de rede social e dos nossos ouvintes? Vamos fazer, depois a gente entra com o nosso jogo rápido. Vamos lá?
Edson, tem uma pergunta do Marcelo Toniol. Ele fala assim: qual a responsabilidade ou relação de nós espíritas nessa situação e como podemos ajudar? Mas acho que eu queria estender um pouco mais, não só dos espíritas, da sociedade em geral. Qual é a nossa responsabilidade diante do quadro?
As pessoas de bem, né?
Exatamente. E o que a gente pode fazer para mudar tudo isso?
Todos somos responsáveis. Ninguém está nesse mundo por acaso. Então, a nossa responsabilidade com o progresso da humanidade é o progresso próprio. Como é que eu faço para melhorar o planeta? Melhor é você. Quando um homem se levanta, a humanidade toda se ergue um pouquinho com ele. Então, nós temos que fazer a nossa parte. É parar esse ciclo de ódio, por exemplo. Uma pessoa vem falar bobagem para você, para. Ouve, tudo bem. Para. Não fomenta isso, não repassa. As redes sociais, a gente fica multiplicando esse tipo de coisa. Então, para com esse discurso de ódio, para com essa postura de ódio, com esse pensamento de ódio, e vamos fazer a nossa parte.
Se me permita, uma sugestão para o Marcelo aí, né? Nessa linha que você está colocando, Sardano. Falou alguma coisa ruim, coloca alguma coisa boa junto. Fala alguma coisa boa junto também.
Sem dúvida nenhuma.
Vamos lá, jogo rápido com os ouvintes agora, né?
Hélio, a próxima pergunta é da Márcia, de Parelheiros. Diante do quadro de violência urbana, como o espiritismo explica o crescente quadro de pedofilia?
Então, Márcia, nós falamos já sobre isso. Nós temos aqui uma pleia de espíritos que reencarnaram aqui no planeta e que estão, tipo, última chance, assim, que vieram para ter outra oportunidade, porque o planeta está mudando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, nós temos, está bastante misturado. Tem muita gente aí, muitas pessoas que são doentes, realmente, pessoas com problemas seríssimos
de desvio mental e que está reencarnado aqui no planeta no momento com a oportunidade de rever esses equívocos deles. Quem não está revista, nós estamos no meio, nós estamos vendo realmente bem no meio do joio e do trigo, está tudo misturado aí, sabe? Tudo junto, misturado, e precisamos realmente fazer essa separação, né?
E eu só queria dar uma complementada nessa questão da pedofilia, porque é uma, vamos dizer, já uma modalidade absurda da pornografia, que as pessoas estão consumindo aí na televisão. Não começa pequenininho, isso mexe, porque o sexo, ele faz parte da natureza humana. Se não houvesse sexo, a humanidade não estava aqui. Só que é uma força que precisa de equilíbrio. E do jeito que a coisa está sendo colocada hoje, está completamente distorcido. O sexo virou uma coisa, as pessoas viraram coisa. Então as pessoas estão, nós estamos consumindo gente hoje. E quando você começa a consumir erotismo, você passa para pornografia, porque isso não tem limite. E aí que entra, como o Evangelho falava, do pecado pelo pensamento. Você começa a criar na cabeça, começa a imaginar, começa a viajar. Então é a sex shop. Então você pega assim, casais equilibrados. Não, para pimentar a relação, você precisa de amor, só isso. Só isso. Então quando você começa a buscar acessórios, você não está apimentando a relação, você está distorcendo a relação.
Está destruindo, né?
Aí começa, vai para a internet, é filme pornográfico, não sei, aí vai crescendo, entra o processo obsessivo, quando você vê, o normal já não satisfaz mais. Então aí você começa a buscar o anormal, a pedofilia, a zoofilia, e velho, como dizia o Nelson Rodrigues, se as pessoas soubessem a vida sexual umas das outras, nem se cumprimentavam. O que tem por aí, a gente não é capaz de imaginar. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. É coisa da porta do pensamento. Manter o pensamento equilibrado. Fugir dessas coisas, desse erotismo, desse consumismo barato aí, de pornografia. Porque é isso que está levando a essa loucura toda que nós estamos vivendo hoje.
Mas até para a gente não perder, né, a oportunidade... O Chico Xavier, né, nosso companheiro já desencarnado agora, foi no aniversário de desencarne dele agora, esse mês, né?
Ele... Comemorar a desencarnação do...
Lembrar, né?
O espírita tem que chegar nesse ponto, comemorar.
Mas no caso dele...
Voltou para a prática, olha, parte espiritual.
Velho, só um parênteses. No caso do Chico, eu acho que é comemorar mesmo, né? Porque quem deve estar trabalhando do outro lado...
Nosso futuro vai ser cantar parabéns a você em velório.
Ele foi vitorioso, né? Ele saiu daqui vitorioso. Quem sai vitorioso,
pois,
né?
Pois é.
E ele, um pouco antes dele sair daqui, um pouco antes, que eu digo, acho que uns 15, 10, 12 anos antes, mais ou menos, ele teve uma visão desse grupo que viria para cá, viu? Esses espíritos que viriam para cá com esse propósito de destruir a família. Porque quando você destrói a família, por onde? É pela pornografia, né? Quando você destrói a família, você destrói a célula mártir da sociedade. Você destrói a sociedade e você automaticamente você ganha o mundo, você pega as pessoas, né? Então tem realmente o cuidado. Muitos espíritos que estão por aí com uma finalidade é destruir a família. Pela pornografia, pela pedofilia, essas coisas, deixando, parecendo que não tem muita importância as coisas, não, sabe? Tratando as coisas assim de uma forma meio jocosa.
Vai entrando devagarinho,
insidiosa. Não tem problema nenhum. Imagina, tá na novela isso aí, né? Imagina, está lá.
É normal.
É normal, né? E estão sendo pautados pela exceção.
9h19, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Aliás, um abraço carinhosíssimo lá para o Miguel e a Terezinha, os pais do Edson, que devem estar com certeza na nossa audiência aqui, né? Clarissa, olha, para você agora, hein? O Adalberto lá de Guarnazes ligou aqui. O Adalberto, um abração para você. O Adalberto sempre nos ajuda aqui também a construir o Semana da Boa Nova. Ele diz assim, ó, a centelha divina existe em cada ser humano. O que acontece que esta maravilha de amor, respeito, caridade, entre tantas outras qualidades da centelha divina, o que acontece que não desabroche em nós plenamente?
Acontece que cada um tem o seu tempo,
cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, né? Então, a história não é a mesma para cada espírito. Cada um vai desabrochar dentro de si essa centelha divina que existe em algum momento, que pode ser nessa vida, pode demorar décadas, pode demorar encarnações. Mas daí a importância de algo que o Edson comentou, o nosso acolhimento para esses espíritos, a nossa responsabilidade de acolhê-los, compreendê-los. Talvez a gente não consiga amar plenamente aquele que erra, mas a nossa obrigação de compreender, a nossa obrigação de tolerar, não o erro, como você comentou, mas o espírito, para que a gente possa auxiliar esses espíritos endurecidos ainda, que não abrochou o sentimento de tolerância, de amor e caridade, para que eles consigam receber de nós o amor e não o ódio, a compreensão e não a revolta, e que isso facilite o caminho e a caminhada deles para que desabroche essa centelha divina que todos nós temos.
Mas vai desabrochar, viu, Roberto?
Vai
não
desabrochar.
Agora, mas vai desabrochar um dia, né?
E é esforço também, né? A centelha divina está lá. É uma lapidação. É como um diamante bruto. Quem já viu um diamante bruto? Você olha, quem não é do ramo, joga fora. Mas isso não serve para nada. Ele está lá dentro, o diamante. Tem que lapidar. E lapidar é um processo traumático, às vezes. É o atrito, é calor. Então, para nós...
Está burilando mesmo.
Precisa haver um esforço. Você tem lá um vestibular. Tem 100 vagas, tem 10 mil pessoas querendo. Quem que vai lá, os escolhidos por Deus? Não, quem se esforçar mais, né? Quem se esforçar mais. No vestibular de Deus, tem vaga para todo mundo. O problema é que cada um vai chegar no seu tempo. Que tempo que é esse? O tempo do empenho, do esforço, da dedicação. Quem se dedica mais, vai promover essa lapidação mais rápido. Quem é mais folgado, vai ficar chafurdando na lama um pouquinho.
Aí. Edson, vamos fazer por analogia. A nota de corte no vestibular de Deus, ela é alta porque exige amor pleno, né?
Agora é possível, né?
Tem 9,22.
O Enem divino.
O Enem divino.
São ouvintes que não querem se identificar. Como o Espiritismo vê o criminoso? Ele também é nosso irmão? O que diria Jesus para ele?
Dúvida. Aliás, Jesus, o que mais Jesus disse é isso. Somos todos irmãos, perdoar. Jesus estava lá na cruz, crucificado, traído, abandonado. O que ele olhou para as pessoas e disse? Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Olha a expressão. A gente repete essa expressão e não para pensar nela. Eles não sabem o que fazem. Ele não falou, pai, ô povo ruim, pai, povo maldoso. Não, pai, eles não sabem o que fazem. Então, quem é o criminoso? É um ignorante.
E isso me faz lembrar da passagem de Maria de Magdala, né? Quando ela era para ser apedrejada por todos ali, e Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E aí quer dizer, ninguém atira a pedra, e Jesus fala, tá vendo? Ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Ao mesmo tempo que ele era firme para mostrar o erro, mas ele também...
E não pega mais.
Mas
vai,
então,
não
pega mais.
Aí está o bolo do gato. 9h23, vamos fazer o nosso jogo rápido aqui a respeito desse tema tão importante, causas da violência urbana.
Eu não consigo fazer jogo rápido.
Você vai
mudar o nome aí. Muda o nome aí.
O jogo quase rápido, então... Você sabe que eu tenho um algoz aqui, né, Edson? Que atrás de você tem um reloginho lá, né? Aquele reloginho lá com o Marcelinho.
Mas eu gosto, eu não vejo.
Você não vê. Acabou de virar, 9h24, tá? O digital da ABC. E o Marcelinho fica lá, ó, me monitorando lá. Bom, vamos lá. Edson, o que os pais devem conversar com seus filhos sobre violência? Eles devem conversar por quê e o quê?
Devem, mas não é só conversar. Aí entra aquela expressão do Albert Schweitzer. O exemplo não é a melhor forma de educação. É a única. Então, é exemplo. Então, filtrar o tipo de conversa, filtrar o tipo de comportamento. Se o pai, desde pequenininho, vai levar o filho na escola, sai xingando no trânsito, sai brigando com as pessoas, briga em casa, fala mal do cunhado, fala mal da sogra, ele está simplesmente... E não adianta depois tentar educar. Porque o menino, ele vai repetir aquilo que ele vê, ele não vai repetir aquilo que ele escuta. O principal órgão aí da educação é o cérebro. É aquilo que ele vai presenciar de exemplo. Então... A melhor forma de educação, de prevenir isso aí, é dar exemplo, formação, o evangelho no lar, uma formação religiosa. Não entra nessa coisa de laico, nada. Quando ele crescer, ele escolhe. Você não faz isso com educação formal, você não faz isso com a saúde, você não deixa ele vacinar seu filho. Ah, eu não sei se ele quer ser vacinado. Quando ele crescer, ele decide. Você vai lá, leva e vacina. Você leva ele na escola. Eu nunca vi um pai chegar para o filho e falar, filho, você quer ir para a escola? Não, vai para a escola. Você matricula por quê? Você não quer que ele seja um analfabeto intelectual. Você dá a vacina porque você não quer que ele tenha problemas de saúde. Agora, problema espiritual você relega para segundo plano? Então, não pode.
Hélio, a violência sempre existiu ou surgiu nos tempos atuais? Momento contemporâneo.
Sempre existiu por motivos diferentes, mas ela sempre existiu. Lá no início
do surgimento dos animais aqui no planeta, quando surgiu o homem. Sempre foi uma vida meia dura e sempre disputados, espaços muito disputados, né? Com os motivos pelos quais as pessoas disputam e são violentos é que vão mudando.
Uhum. Clarissa, em algumas das obras do Kardec, ele faz alusão à violência e às causas da violência?
Faz, Toribio. Eu vou até comentar, tem aqui, né, a alusão do céu e inferno, no capítulo 4, que Kardec comenta que todas as desordens, elas decorrem do luxo e dos excessos que impelem os homens à violência, que era um pouco o que o Sardano comentou
que
agora
há pouco. Que impelem, que levam o homem
que
à violência.
Que levam o homem à violência.
Kardec acho que me ouviu, né?
Deixa eu ver. Quem sabe, né? Que beleza.
Ai, ser pretensioso assim.
E aí ele até completa, instigando os homens.
Não é o Kardec, não, é você.
Ele completa que toda essa causa instiga os homens à aquisição de bens com o desprezo das leis.
Ô Edson, algum dia a Terra vai estar livre da violência?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós estamos num processo de espiritualização. O Hélio falou bem aqui. A violência começou no começo, pela sobrevivência. Eu tinha que matar o bicho à dentada. Aí eu vou desenvolvendo ferramenta, agora agricultura. Já nós vamos parar de comer bicho. São as violências. Eu não sou vegetariano ainda. Não sei se você nessa encarnação, mas ainda é uma violência, você tem que matar o boizinho para comer.
Uma grande violência, né?
Nós estamos evoluindo. Hoje a gente mata o semelhante ainda. Então é um processo lento. Nós que somos reencarnacionistas, não vamos nos preocupar. Esse negócio de você achar que vai ter que resolver a semana que vem, esquece. É um processo longo agora. Compete a nós saber se nós vamos estar à frente no primeiro vagão ou lá na rabeira desse trenzinho da evolução, né?
Hélio, a violência ocorre somente pelo aspecto, a violência física, ou pode ser também violência de outra natureza?
Ela começa por outra natureza, depois ela vai para o físico. Tudo que você vê no físico, começa primeiro no mental. Né? Uhum. Então, se você olhar na sua casa agora, tem uma janela lá na sua cozinha ali, que a janela, antes ela ir parar na parede, ela ficou na cabeça de alguém que planejou, que projetou a sua casa, certo? Então, toda violência, ela ocorre, primeiro ela ocorre na mente, é mental, depois é que ela vai para o físico. Né?
Muito bem, Clarissa, de acordo com os estudos do Kardec, os espíritos podem também ser violentos?
Podem, até porque eles continuam sendo o que eles eram. Quando a gente desencarna, a gente não muda, se a gente não quiser, não se esforçar. E com a minha colinha aqui, né, no Céu e Inferno, ele fala especificamente sobre isso. Kardec ainda complementa que eles agem ainda mais com violência por estarem livres do corpo
matéria,
físico.
Não tem corpo, né?
Exatamente.
Edson, de que maneira as pessoas que estão com impedimentos físicos podem trabalhar pela paz?
A paz do mundo começa em mim. Essa expressão é do Nando Cordel, numa música dele, né? Então, a paz, o Hélio acabou de falar aqui, começa no coração. A guerra não nasce do nada, ela nasceu na alma das pessoas primeiro, na mente, no coração das pessoas. Eu tenho ódio, eu tenho raiva, aí eu vou atrás de um instrumento para materializar esse ódio, essa raiva. Mas o ódio, a raiva começou no meu pensamento. Então, para contribuir com a paz, você tem que plantar a paz no seu coração. E hoje em dia, nós temos instrumentos aí, hoje a eletrônica, nós estamos aqui hoje falando, o Facebook está bombando, então isso é um grande instrumento. Você pega o seu Facebook, não vai achar que você vai evoluir pelo Facebook, mas ao invés de ficar reproduzindo bobagem, você pode reproduzir boas mensagens, pode interromper as más mensagens. Então, a pessoa tem lá, poxa, eu estou aqui, estou tetraplégico na minha cama, o que eu posso fazer? Divulgue coisas boas, dê bons depoimentos, alivie o próprio coração e segue em frente.
Hélio, por que razão os nossos mentores permitem que atos violentos ocorram conosco?
Não é que eles permitem, né? Nós temos o livre-arbítrio. Se nós fôssemos monitorados e o processo pedagógico é que comportamentos reforçam, ou consequências reforçam os comportamentos, né? Então, se evitasse os comportamentos, não ia entender as consequências, né? Então, muitas vezes, ele permite que nós tenhamos uma consequência em função do comportamento ruim que nós tivemos, para que nós não venhamos repetir o comportamento e, consequentemente, não tenhamos as consequências no futuro. Né?
Clarissa, como é que nós devemos agir quando a situação exige mais firmeza?
que a gente possa agir de acordo com o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo que o sentimento seja um sentimento de respeito, de compreensão, de amor, que a gente consiga esse equilíbrio. É claro que a gente não pode ser hipócrita, igual ele comentou, né, da paz sem bandido. A gente precisa, muitas vezes, agir com firmeza, até para que você pare fisicamente e impeça que aquilo prejudique mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento de acolhimento, de respeito e compreensão com o ser humano, a gente tem que buscar como cristãos.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Turibo, tem bastante gente fazendo comentários sobre tudo que a gente está discutindo aqui, né? Mas tem algumas pessoas também gostaria de mandar um abraço, que é a Solange Paro, o Nestor Grillo, o Marcelo Toniol, Rosa Garbato, Gobato, Renato Lima, Silvino Júnior, Ana, que está nos ouvindo de Diadema, Andréia Borges, Letícia Pietri, que inclusive comentou, Edson, que ela gostaria que você fizesse, se possível, né, o casamento dela, falar algumas palavras.
Ela quer que o Edson celebre o casamento dela?
Eu fiz isso várias vezes, faço com prazer. Entre em contato comigo, entra pelo Facebook, Edson Sardano, Facebook, é perfil 2, o perfil 1, felizmente está lotado. Entra, pede lá amizade no Facebook, Edson Sardano, perfil 2, e lá você manda por mensagem e eu faço sim, faço com carinho, prazer, e ó, e de graça, viu?
Aliás, sabe por quê, né, Edson? No casamento do Espiritismo, nós não temos cerimônia de casamento.
Não, eu não sou padre, né? Não vou em nome de Deus.
Tem
nome
mais
do amor ao próximo.
Mandar um abraço também pro Gabriel e a Manu.
Ah, o Gabriel, o nosso Gabriel aqui, que trabalha Gabriel, com a gente aqui na rádio, tá nos assistindo. Ele e a Manu.
Isso,
um abração pra ambos lá. Muito bem, 9h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Edson, nós vamos, depois do Sardano, nós vamos dizer o seguinte: qual a relação entre o bullying e a violência? Você vai responder já, depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Uma dica para você: fica aí no Facebook Live da Rádio ABC, que você acompanha o programa com as imagens aqui no estúdio, as câmeras estão ligadas aqui, você acompanha com imagem e com o som. Nós só vamos sair rapidamente aqui para o intervalo, mas voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo sábado às 7 da noite tem o programa Conexão RN. Notícias, entretenimento, saúde, beleza e bem-estar. Apresentação, Marcelo Vinha.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado.
João Ferreira.
Chegou finalmente o grande dia. Vai ser uma grande festa pra gente poder se reencontrar. 10 da manhã, eu tô esperando por você.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. Estreia neste sábado, às 10 da manhã.
Com mais alegria, bom humor e informação
ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na última meia hora do programa. Essa última meia hora tem um oferecimento institucional da Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950, e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Lembrando também que no próximo sábado nós estaremos recebendo aqui o Rogério Alonso e a Beth Modono, que são atuantes lá do projeto Sementeira do Instituto Francis, falando sobre bullying. É o tema da semana que vem, o bullying. E hoje nós estamos falando com causas da violência urbana, recebendo aqui com muito carinho o Edson Sardano. O Sardano é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vereador licenciado de Santo André, secretário de Segurança aqui da cidade de Santo André e tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom, nós estamos aqui com muitas perguntas. Se a sua pergunta não for feita, você, por favor, nos desculpe, mas é que nós estamos realmente com um volume de perguntas muito grande, mas nós vamos tentar fazer todas aqui na medida do possível, né?
E o pessoal que quiser interagir, no caso comigo, pô, entra no Facebook, Edson Sardano, perfil 2, a gente continua conversando, é importante.
E ó, ele responde mesmo, eu tenho experiência nisso, até no inbox ele responde. Sardano, tenho deixado uma pergunta para você: qual é a relação entre bullying e violência?
Bullying é uma modalidade de violência, é uma forma, vamos dizer assim, enfeitada de falar da violência, do preconceito, do assédio. Isso é uma coisa que precisa partir de dentro de casa, a gente precisa observar. Isso tem muito a ver com a educação, da gente formar os filhos para ser os melhores, formar com intolerância, essa ditadura do perfeito. Então todo mundo é perfeito, bonito, loiro, do olho azul. Quem não é loiro, do olho azul, perfeito, bonito, rico, não tem o tênis da moda, não tem, esse precisa ser, quer dizer, além de não ter as coisas, ainda tem que sofrer o assédio por não ter. Então uma distorção do comportamento humano, muito ligado a essa ao materialismo, a coisa da perfeição física, da questão social. Então quem que sofre bullying? É o gordinho, é o pobre, é o que não tem a roupa da moda,
é o baixinho, é o grandão,
é o narigudo. Então, isso precisa ser muito observado em casa. E a religião tem um papel muito importante, porque mostra que o espírito não tem forma, não tem cor, não tem peso, não tem sexo, não tem nada disso. isso é uma questão física passageira, momentânea. Então, quanto mais nós tivermos essa noção, mais iguais as pessoas vão ficar. Todo mundo, todos somos irmãos num processo de evolução, de convivência. Então, não há razão para ninguém se sentir melhor do que ninguém. E muitas vezes o bullying também é uma expressão, vamos dizer assim, da insegurança de cada um. Então, tudo tem a ver com a educação cristã, de exemplo. É muito importante esse olhar religioso, cristão, digno. Mas, o cara quiser ser ateu, que seja um bom ateu, que cumpra as leis, as regras de convívio. É perfeitamente possível a pessoa ser boa sendo ateu. A religião é uma ferramenta. Eu, pessoalmente, não conseguiria ser o que sou sem religião. Mas tem gente que consegue. Então, não é só a religião que... A religião não transforma ninguém. As pessoas se transformam a partir de incentivos aí, né?
Hélio, o que é que Jesus quis dizer com a expressão bem-aventurados os que são brandos e pacíficos?
Ele quis dizer que... Ele falou sobre a lei de ação e reação. Porque quanto mais brando e mais pacífico você for, você vai gerar brandura e as pessoas serão pacíficas com você também, né? Porque se você reagir ao contrário, como o Edson falou agora há pouco, você não apaga fogo com gasolina, né?
9h41, Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes fazendo perguntas, né? Bastante, né?
Comentários também. Queria mandar um abraço para o João Carlos, da Vila Bastos. Ele comentou que outro dia ele teve uma tentativa de assalto. O que, que ele fez? Ele buscou o policial mais próximo para tentar preservar a segurança de outras pessoas. E depois ele buscou fazer vibrações, orações diariamente para todos os irmãos que ainda se encontram embrutecidos e ainda praticam a violência. São
que
pessoas
bacana,
que precisam,
né?
Muito postura, de nossas orações.
Parabéns, João. Parabéns.
Maravilha. Muito bom.
Tem uma pergunta do Salomão. Edson, podemos considerar que a interação do homem com a matéria também se dá de uma forma violenta? Ele deu o exemplo que a gente ainda usa alimentação animal e precisa matar os animais para se alimentar. Isso não é uma forma de violência?
Sem dúvida nenhuma. Ainda é uma forma de violência, de animalidade, algo que nós vamos superar com o tempo. Nós precisamos desenvolver. Tem tanta tecnologia, desenvolver a alimentação. O cidadão vai numa churrascaria, não, eu quero sangrando, quero cru, que está consumindo sangue. Quer dizer, é um traço de animalidade ainda que a gente tem que lutar para resolver.
Hélio, a gente já comentou isso, mas é bom reforçar. É uma pergunta da Nolita Ferraz. Antigamente parece que as pessoas tinham menos maldade no coração. Hoje parece que está pior. É isso mesmo?
Nós temos mais informação. Hoje tem as redes sociais, né? As coisas se propagam com muita rapidez. Mas não há muita, não houve muito progresso assim, em relação ao comportamento das pessoas. As pessoas ainda são egoístas, ainda são ciumentas, ainda são... Os ciúmes e o egoísmo, os ciúmes principalmente, né, ele torna as pessoas muito violentas, as pessoas muito inadequadas no trato, tem como fonte o ciúme, as pessoas são ciumentas e aí a partir daí ela surge todas as coisas. Né?
Edson, Jair Rodrigues de Interlagos pergunta, será que os criminosos que desencarnaram no massacre do Carandiru já reencarnaram nessas pessoas violentas que vemos hoje? Quem são esses espíritos violentos que a gente...
Não dá para ter uma regra nesse sentido. O pessoal do Carandiru são espíritos imperfeitos, são espíritos ainda num processo de evolução, equivocados, e estavam lá porque cometeram crimes. Agora, ali teve imperfeição dos dois lados, viu, gente? É polêmico demais para mim, eu sou oficial da Polícia Militar, mas nem todos os policiais que foram lá se resumiram a cumprir a lei e tal, da melhor forma. Aí que vem aquele que a gente estava comentando. O servidor de segurança, ele pode fazer o que tem que fazer sem precisar ter ódio e sem exagerar. Faça o que tem que ser feito. Então, o crime é uma relação de ódio que para nós, cristãos, espíritas, deixando o aspecto legal de lado, ele não tem uma face. O crime, o ódio bom, o ódio do governo é bom, o ódio do policial é bom, o ódio do bandido é ruim. Ódio é ódio, o ódio da vítima é ruim. O cara te assaltou, você ficou com ódio dele, empatou no que diz respeito a sentimento. A ação humana vai ser analisada à luz do Código Penal, a vítima é vítima, o bandido é bandido. Mas são todas pessoas que precisam refletir e mudar a postura, mudar o comportamento. Quando não tem uma regra, não dá para dizer se essas pessoas estão reencarnando. Até porque, se a gente vai dizer que eles estão reencarnando para continuar sendo assaltantes, a gente tira deles a oportunidade de ter progredido. Será que o cara não progrediu, não melhorou? Então, de repente, não é que o bandido não vai reencarnar como bandido inexoravelmente. Ele pode perfeitamente, deve inclusive, se recuperar.
Aliás, nesse episódio do Carandiru especificamente, né, Edson? a fora toda a percepção sentimental e emocional que envolve o caso, isso está correndo na justiça até hoje. Ainda tem um processo legal correndo, né?
E tem algumas pessoas que falam, matou pouco, quer dizer, porque é isso, né? Esse sentimento de ódio, de vingança, devia ter matado mais. Não é matando que a gente resolve, até porque a gente mata o corpo, o espírito continua e com mais instrumentos ainda para prejudicar a gente.
É que aquela expressão, né? Morto cão, morta raiva, é equivocada, né?
É errada.
É errada.
Clarissa, o que, que cada um de nós pode fazer para contribuir com um ambiente mais pacífico?
Muita coisa, né? Mas principalmente buscar a paz dentro de si. E quando a gente fala, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, é difícil para a gente entender, porque a gente não consegue amar aquele que nos prejudica. Mas buscar não devolver o mal com o mal, seja fisicamente, mas seja pelo pensamento também. Porque você desejar o mal para alguém, você está indo em contrário com o que Jesus falou. Então não quer dizer, eu não faço nada, porque eu não fiz o mesmo que ele fez para mim violentamente, fisicamente, mas ao mesmo tempo eu estou desejando algo ruim para ele. Então buscar essa compreensão, buscar, primeiro, não desejar mal para o outro, acho que é o primeiro passo. E isso não é só para aqueles que nos violentam fisicamente, dentro da violência urbana, que é o tema do programa, mas com um parente que fala mal da gente, um chefe, um colega de trabalho, aqueles que nos trazem os desafios morais, que a gente possa conseguir buscar essa pacificação, não desejar o mal ao outro, buscar fazer oração para aqueles que nos perseguem, que nos trazem dificuldades, buscar realmente se esforçar, porque é difícil.
Aliás, o Espiritismo explica aquela fala de Jesus, né? Amai vossos inimigos, né? Não sentir por ele ódio. É isso, né? É nutrir outro tipo de sentimento. Sentimento de reconhecimento, de envolvimento, como nós falamos agora há pouco aqui, e não nutrir ódio pelo inimigo, né? Pelo menos um sentimento neutro, né? Que é melhor, e no mínimo, mas que tem um pouco de amor, pelo menos, né? Comportamento, né?
E por que não fazer uma oração pelos nossos políticos, ao invés de só criticá-los, que a gente pode criticar e mostrar, deve mostrar o erro, mas ao mesmo tempo, por que não rogar que Deus, Jesus, ampare esses espíritos para que compreendam a necessidade de governar para todos, rogar por aqueles que ainda causam violência física nos outros, orar por aqueles que nos trazem dificuldades, né?
9h47, Sardano, o que é que a gente poderia dizer para as pessoas que neste momento enfrentam uma dor decorrente da violência urbana?
A primeira coisa é tirar do coração a revolta, se colocar como vítima. Por que comigo? Então, tem uma expressão do Alcorão Sagrado que é extremamente válida nesse sentido. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai não saiba. Então, isso você tira do seu coração a dor da revolta. Tudo na vida, aí eu recorro ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Há alguma razão. Eu não sei por quê. Ponto. Não preciso necessariamente saber, mas eu tenho que saber que há uma causa justa, porque havia um Deus. Ali no momento onde eu fui assaltado, onde um parente meu foi assassinado, onde eu levei um tiro na medula e fiquei paraplégico, onde o cara entrou e jogou gasolina nas crianças e botou fogo nas crianças, tem uma causa justa. Uma causa que você tem que remeter à reencarnação, porque não tem uma causa agora. Eram crianças, estou usando o exemplo daquela creche. Em Minas Gerais, né?
Minas Gerais.
Eram crianças, aquelas crianças não prejudicaram ninguém nessa encarnação. Mas, de repente, sem querer fazer uma conotação direta, uma tabelinha, nada, são criminosos do passado, incendiários do passado. Vamos analisar aquilo que eu falei no começo, a história. Então, nós vamos ver civilizações que depredaram, que maltrataram, que escravizaram, que botaram fogo nas casas dos outros. E os próprios nazistas, para pegar um ponto recente da nossa história. Quantas pessoas mandaram para os fornos, crematórios? Então, essas pessoas vêm com esse vínculo na consciência, reencarnam para passar por essa experiência, não necessariamente só as crianças, porque às vezes nem tem muita noção do que se passa, mas os pais, as pessoas que vivem aquele drama. O que é importante pôr no coração? Tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. E dos fatos nós temos que tirar o melhor aproveitamento, não permitir que nasça, que cresça o ódio, o ranço no coração. Ter fé, crer em Deus e, como diz Chico Xavier, dizia Chico Xavier, né? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas dá para começar a trabalhar agora e fazer um novo fim.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Muitas pessoas passando pela nossa página.
E deixando seus comentários sobre o tema. Queria mandar um abraço para Suzy Santos, Aura Passim, Maria Luiz de Santo André e Delma Góes.
E eles estão fazendo comentários também, né? Os
sim,
ouvintes, né?
Sim.
Legal. Muito bem, 9h49. Hélio, qual a importância da prece na conquista da moderação e da calma?
A prece é fundamental. A prece é uma porta, é uma chavezinha que você usa para você abrir o teu canal de comunicação com o Criador, com os seus mentores, com a equipe reencarnacionista que trabalhou na sua reencarnação, para um monte de espíritos que torcem por você, que estão lá do outro lado, desencarnados, torcendo por você, e até alguns, até inclusive, né, já encarnados também, que torcem pela gente. Quando você abre, entra em prece, você consegue sintonizar essas pessoas que te amam, porque a prece é um ato de amor. Uhum. Quando você equaliza essa vibração em amor, você sintoniza as pessoas que te amam também, certo? Então você se fortalece. Você se fortalece, você fica muito firme, muito forte, e você percebe claramente que você não está sozinho. Você está sozinho, e a partir desse momento você fica mais forte e você consegue levar adiante os seus propósitos, né?
Sardano, a gente sabe que a violência, ela pode ser instigada pelo plano espiritual, né? O plano espiritual está aí, e aqueles espíritos rebeldes, aquelas entidades mais revoltosas, acabam instigando as pessoas a pensarem, a terem sentimentos ruins. O que que nós poderíamos dizer para estas entidades espirituais que ficam tentando instigar o ódio, tentando instigar a violência? O que que nós diríamos para eles?
Para eles, eu acho que o mais importante é o que dizer para nós, né? Atingi-los é um pouco mais complicado. É a continuidade da prece, é o orai e vigiai. Nós precisamos manter a vigilância mental para não entrarmos em sintonia com essas criaturas. Porque eles estão lá, como está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, os espíritos nos influenciam? E os espíritos responderam, né? Muito mais do que imaginais. Então, eles estão aí para nos influenciar, para nos prejudicar, para nos instigar. Então, é aquela discussãozinha que começa, quando você vê, você fez uma besteira, você agrediu uma pessoa, puxa, eu não queria fazer isso. Realmente, pode ser que você não, inicialmente não queria, mas você deu oportunidade a ser influenciado por um espírito que quer te prejudicar, quer prejudicar os outros, tal. Então, a vigilância do pensamento, da postura, aquilo que a gente consome visualmente, intelectualmente, é muito importante. E a prece é o que vamos dizer assim, é esse ponto inicial. A gente busca essa sintonia com Deus, com o plano espiritual superior, e depois precisa da vigilância para manter essa sintonia. Esses espíritos, nós vamos atingi-los com a oração, vibrando por eles, orando por eles, nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas, tudo feito de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito preparada, mas esses espíritos são trazidos para serem, não convencidos, mas para serem cientificados da verdadeira vida, do fundo, porque ele está ali também, nessa coisa de ódio, ele está sofrendo e não percebe, ele está preso a um ódio, às vezes uma coisa de séculos. Então, são oportunidades que a gente tem de libertar essas criaturas para que eles também possam buscar o próprio progresso, a própria evolução.
Clarissa, você queria falar alguma coisa?
Não, estava pensando, né? E às vezes não tem o que dizer, igual ele comentou, mas a partir do momento que esses espíritos endurecidos também sentem o acolhimento, o amor, vem um exemplo de amor, compreensão, uma hora a ficha cai, que possa demorar séculos, mas tem aquele momento...
E cansa de ser mal.
Cansa de ser mal.
O mal vai... Só
ele percebe
jeito
que ele chega no lugar nenhum.
E vem do bem. Então, daí a importância.
Ser ruim dá trabalho, gente. Não é fácil ser ruim, não. Você não pode virar as costas para o lugar nenhum. É só para virar de costas para aparelhos. Você só tem inimigo. Dá muito trabalho ser ruim.
9h53, causas da violência urbana é o nosso tema de hoje. Nós estamos caminhando para os instantes finais do programa aqui. Mas, ô Sardano, se você já esteve aqui com a gente em outras ocasiões...
Se chamar, eu volto.
Com certeza virá. Agora, você se recorda que no início do programa eu sempre pedia para o nosso convidado falar uma palavra especial e no final do programa eu pedia para ele explicar. Pois bem, agora nós invertemos, nós estamos deixando para o final do programa. Qual é a sua palavra especial sobre o tema de hoje, causas da violência urbana? Você teria uma palavra que você associaria a esse tema de hoje?
Olha, eu acredito que tudo que nós estamos falando é muito, muito duro, muito difícil, e a expressão mais apropriada é fé. Porque a fé é realmente o convencimento intelectual, real, de que não há vítimas no mundo, que nós estamos caminhando para o progresso e que Deus está no comando. Então, quando você tem fé, todas essas outras coisas diminuem. Os problemas não vão deixar de acontecer.
mas você vai entender o caráter pedagógico dos problemas e que esses são problemas que têm solução e passam. E estamos todos caminhando para dias melhores, para um processo de evolução. Então, a fé é uma expressão que às vezes a gente despreza. Fala, eu tenho fé. O que é ter fé? Não, eu vou uma vez por semana lá no centro. Isso não é fé. Você não tem, só porque você vai uma vez no centro espírita, você vai uma vez na igreja, porque você fez isso, fez aquilo, isso não é fé. Fé é uma mudança total de postura de vida, que dá pra gente uma tranquilidade, dá pra gente um equilíbrio, dá pra gente a certeza que nós estamos todos caminhando bem, caminhando para um futuro de evolução, de progresso, de amor, de harmonia, todos voltando para o colo do nosso Pai, para a felicidade eterna, permanente, a razão pela qual nós fomos criados.
Esse que você acabou de ouvir aí é o Edson Sardano, o Sardano, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vereador licenciado do município de Santo André, atualmente secretário da Segurança Cidadã da cidade de Santo André e também atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André. A quem nós agradecemos muito a presença aqui hoje. Parabéns, Edson, porque você conduziu um tema espinhoso, um tema difícil de uma maneira brilhante e muito esclarecedora. Parabéns.
Eu que agradeço. Isso para mim foi uma grande oportunidade. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram. E parabéns a vocês pelo programa, tá maravilhoso. Isso é uma grande contribuição nesses dias de tanta maledicência, de tanta vaidade, de tanta ambição. Quer dizer, a gente tem aqui um polozinho, um oásis de luz, de paz, sendo distribuído aí para todas as pessoas que puderem nos alcançar pelas ondas do rádio e da internet. Obrigado a todos.
Nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, convidando você a ficar conosco aqui no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, ou no www.semeador.org. Você, na semana que vem, estará conosco aqui o Rogério Alonso e a Beth Moduno com o tema bullying. E hoje você esteve com o Edson Sardano falando sobre causa da violência urbana. Saiu aqui a ganhadora da segunda hora de hoje do livro, Maria Luísa de Santo André. Parabéns, Maria Luísa, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. Você fica por aqui, porque às 13 horas vem aí o encontro com o Divaldo Franco, com Miguel e Virgílio Cordioli. E agora... agora estreia um novo programa aqui na BC, na nossa sequência, o programa João Ferreira. O João já está por aqui, um abração para ele, sucesso no novo programa, João. Nós estamos aqui torcendo pelo seu sucesso. Fica por aqui, acompanha o programa novo aqui que vai estrear do João Ferreira.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. 95308475
é o WhatsApp da ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435 9000.
Outubro Rosa também é com a Medicina Popular Unidade Carijós, Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Neste mês de outubro, tem promoção especial nos mais variados tipos de exames de laboratório e também exames de imagem, inclusive exames preventivos do câncer de mama. Verdade, você tem promoção especial para realizar o exame preventivo de câncer de mama. Outubro Rosa é com a Medicina Popular, Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Ligue antes, 4902-6191, 4902-6191. Se preferir utilizar o WhatsApp, fique à vontade, 93801-1054, 93801-1054. Medicina Popular possui mais de 20 profissionais na área médica. Por apenas R$ 90,00, você tem a consulta com o médico da família. Medicina Popular, saúde feita para você.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC. 1570 para toda a Grande São Paulo. Via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
João Ferreira. Alô, alô Brasil, alô minha família brasileira, nós no dia de São Judas Tadeu, dia 28 de outubro de 2017, nós estamos de volta no ar com você, por você.